Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Já adianto o seguinte, você que está nos ouvindo, sabe o que pode fazer? Logo assim que a gente apresentar o tema, aproveita, pega o link desse episódio e compartilha com seus familiares, com seus amigos. Quem sabe o tema de hoje do nosso podcast pode virar um tema de conversa aí na sua roda de amigos. Eu sou Tayana de Oliveira, vou tocar o barco por aqui, junto com o Maurício Bastos. Hoje, Maurício.
Opa!
Episódio excepcional, hein?
Sim, episódio excepcional. Vamos falar dos 40 anos da Avenida dos Desfiles. Era assim que era chamada a Marquês de Sapucaí antes de ser conhecida como a Passarela do Samba ou Sambódromo. Uma ideia genial de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Uma obra que entrou para a história, faz parte do mobiliário do Rio de Janeiro.
É, quinta-feira, tradicionalmente, a gente aborda aqui no nosso podcast assuntos relacionados ao meio ambiente, mas tendo em vista aí o momento, né, já estamos às vésperas do carnaval, esse aquecimento para a folia e esse marco de 4 décadas, aniversário de 4 décadas da Marquês de Sapucaí, então super válido a gente trazer um episódio excepcional nessa semana.
O sambódromo é o ambiente de quem gosta de carnaval, é o meio ambiente, é o ecossistema de quem curte.
Olha aí, ó,
viu, deu para salvar,
defendendo,
né?
Defendendo a pauta. Bom, vamos relembrar um pouco dessa história da Marquês de Sapucaí para comemorar esses 40 anos, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco, Bruno Filippo, comentarista de carnaval, jornalista, cientista político, cientista social e analista de carnaval no Grupo Bandeirantes, na Rádio Band News FM, com quem eu e Tayana de Oliveira já tivemos o prazer de trabalhar em várias jornadas carnavalescas. Bruno Filippo, prazer te receber aqui no nosso Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Como é que você tá? Tudo bem?
Olá, Maurício. Olá, Tayana. Olá, ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço. Uma satisfação participar do programa de vocês.
Então, a gente está aqui revisitando, Bruno, esse patrimônio do carnaval, esse patrimônio do Rio de Janeiro, patrimônio do Brasil, que é a Passarela do Samba, Marquês de Sapucaí, que completa esse ano 40 anos de fundação, pelas mãos de Darcy Ribeiro e de Leonel Brizola. Muita história para contar essa instituição, esse grande monumento ao carnaval e à educação também, né, o Bruno Filippo? Especialmente que a gente tem atrelados a esse local, Brizola e Darcy Ribeiro, que batiza a Passarela do Samba, né?
É verdade, Maurício. O sambódromo completa 40 anos agora nesse carnaval de 2024. São 40 anos de uma revolução no desfile das escolas de samba. São 40 anos de um equipamento urbano muito especial para o Rio de Janeiro, que já virou até ponto turístico, né? Então, nada mais justo que comemorarmos esses 40 anos, porque foi uma obra muito polêmica na época, mas que hoje todo mundo tem a certeza de que é uma obra, né, que foi uma obra necessária para o carnaval do Rio de Janeiro.
E era uma necessidade, né, Bruno? Porque antes da Marquês de Sapucaí, havia algo semelhante a um rodízio, né? Em cada carnaval, as escolas passavam por locais diferentes da cidade. Eu imagino que numa tentativa de tentar encontrar o espaço ideal, né?
Sem dúvida alguma. Antes do sambódromo ser construído, os desfiles das escolas de samba já eram ali na rua Marquês de Sapucaí, mas com arquibancada armada. É o famoso monta e desmonta das arquibancadas para o carnaval. Antes da rua Marquês de Sapucaí, os desfiles já foram na Presidente Vargas, na Rio Branco, já foram na Avenida Antônio Carlos, foram em vários lugares do centro da cidade do Rio de Janeiro, mas sem um espaço definitivo. O espaço definitivo só veio mesmo com a construção do sambódromo no carnaval de 84.
E a construção desse imóvel, né, desse ponto que é referência para o Rio de Janeiro e pro, em particular para o mundo do carnaval, para o mundo do samba, né, ele foi envolto por muita polêmica política e também em relação aos bastidores, né, não é verdade?
Sim, foi uma obra muito polêmica na época, porque alegava-se que não daria tempo de construir o sambódromo para o carnaval de 84. Alegava que o estado do Rio de Janeiro tinha outras preocupações, tinha outras prioridades da construção de um sambódromo. O Brizola e o Darcy Ribeiro apanharam muito na época da imprensa, principalmente, né? mas eles levaram adiante a ideia e está aí o sambódromo até hoje. E uma coisa importante, Maurício, Tayane e ouvintes, é que o sambódromo foi construído pensando também na possibilidade de ser uma escola, de haver dentro do sambódromo uma escola, um CIEP. Isso aconteceu desde a construção do sambódromo e até hoje tem lá o CIEP. Até hoje estudam crianças e adolescentes dentro do sambódromo.
É, inclusive a estrutura, né, com base em pré-moldados, ela lembra muito a estrutura que é do tradicional CIEP, né, que é também um outro legado deixado aí por Leonel Brizola durante sua passagem pelos governos, pelas duas vezes em que esteve à frente do governo do estado do Rio de Janeiro, né. Agora, mais do que, enfim, deixando a questão urbanística, né, e de patrimônio para a cidade de lado, né, para o mundo do samba, ela se tornou essencial porque as escolas ganharam pela primeira vez a sua primeira casa, né, depois dessa vida cigana ao longo das décadas, né, começando ali no entorno da Praça 11, né, Avenida Presidente Vargas, em diferentes pontos, até na própria Marquês de Sapucaí, com as arquibancadas tubulares, elas desfilaram, né, Avenida Rio Branco, Avenida Presidente Antônio Carlos, elas finalmente ganharam uma casa, um local para chamar de seu, onde ali poderiam desfilar toda a sua arte e de forma mais organizada o início de uma profissionalização, né?
Sem dúvida alguma. Como eu falei anteriormente, os desfiles foram em vários locais do centro da cidade. Presidente Vargas, Antônio Carlos, Rio Branco, Praça 11 lá no começo, e com monta e desmonta, ou seja, com arquibancadas armadas. O sambódromo veio para dar um lugar definitivo ao espetáculo. A construção do sambódromo em si representa um momento muito marcante para as escolas de samba, porque pela primeira vez as escolas de samba tiveram uma casa definitiva. Isso proporcionou uma revolução no Carnaval do Rio de Janeiro, porque as escolas se engrandeceram, as escolas tiveram que se profissionalizar mais do que já estavam, as escolas tiveram um impacto estético também, porque o sambódromo, ele agigantou os desfiles das escolas de samba. O agigantamento das escolas de samba vem desde os anos 70, com o Joãozinho 30, mas encontra na construção do sambódromo, encontra um momento ali de ápice, de cume, né? O engrandecimento das escolas de samba chegou ao ápice com a construção do sambódromo.
E possibilitou esse crescimento do carnaval, né? Até depois com a ampliação até dos espaços de camarotes e tudo mais, né?
Sem dúvida alguma. Aumentou o público, aumentou a frequência de público. E o sambódromo também sofreu uma grande reforma em 2011 para 2012, quando foi o lado a lado foram espelhados. Aquele antigo paredão de camarotes foi derrubado e construíram-se arquibancadas do outro lado. Isso foi 2011 para 2012. Foi uma outra grande obra do sambódromo. Então aumentou o público, aumentou a capacidade do público, aumentou também a visibilidade das escolas de samba.
Agora eu queria saber de você, Bruno, o papel de uma personalidade em específico, né? Tô falando, a gente falou no começo de Brizola e de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro batiza a passarela do samba, a Marquês de Sapucaí, né? Hoje em dia todo mundo conhece como Sapucaí, tradicionalmente falando, né? Mas a passarela se chama Passarela do Samba Darcy Ribeiro. Queria saber de você da importância do Darcy Ribeiro para esse processo, né, de implantação da Marquês de Sapucaí, porque Darcy Ribeiro é um educador, é uma personalidade ligada à educação, ele foi a figura que foi o visionário dos CIEPs, né, os Centros Integrados de Educação Pública, instalou universidades públicas no Rio de Janeiro, ele tem uma série de publicações, é um homem renomado no campo da academia e, ao mesmo tempo, ele se torna uma referência na cultura popular. Ele é uma personalidade do mundo acadêmico que transita tanto entre o erudito e também entre as camadas mais populares. A importância do Darcy Ribeiro para esse grupo cultural que é de tamanha importância aqui no Rio de Janeiro.
Darcy Ribeiro, como você bem destacou aí, é uma figura que transitava entre o erudito e o popular. Ele foi o idealizador do sambódromo, verdade, né, junto com Oscar Niemeyer, e ele também foi o idealizador de uma universidade, Brasília. Então você veja, um homem que construiu uma universidade e que construiu um sambódromo, transitando muito bem entre o erudito e o popular, entre o acadêmico e o popular. E foi o Darcy Ribeiro também quem deu a ideia de se criar uma praça da apoteose no final do desfile das escolas de samba, no final do sambódromo, né, onde nas escolas, o que, que era apoteose, né, no sentido original da ideia de Darcy Ribeiro. Era o local onde as escolas de samba fariam o seu gran finale, a sua apoteose mesmo. Né, as escolas terminando o desfile fariam naquele espaço um local de apoteótico, um local apoteótico onde o público se encantaria com as escolas e as escolas fariam uma espécie de apresentação final. A Praça da Apoteose. Isso não tinha antes de Sambódromo, essa ideia de apoteose ainda não existia. Carnaval começou a existir com a construção do Sambódromo. Só que essa ideia do Darcy Ribeiro não foi muito à frente, porque as escolas ali elas têm que sair rapidamente da dispersão das escolas de samba. A apoteose virou uma dispersão. O que seria uma apoteose, um espetáculo apoteótico, acabou se tornando a dispersão das escolas de samba.
Ou seja, o regulamento acabou tirando um pouco do que serviria de uma graça final, né? Um pouco de o componente artístico, né? O ápice, né? O grande finale do desfile acabou sendo colocado em segundo plano pelo regulamento, né?
Sim, sem dúvida alguma. A apoteose não se cumpriu. Esse desejo do Darcy Ribeiro não se cumpriu. Até porque pela proposta original não haveria cadeira, não haveria frisa naquele local. Tanto é que as duas arquibancadas da apoteose são recuadas para que as escolas pudessem fazer a sua apresentação final ali. Mas isso acabou não acontecendo mais porque o regulamento não permite e o regulamento permite apenas que as escolas façam dali a sua dispersão.
É tanto que essas arquibancadas aí finais, né, elas, pelo fato de estarem mais distantes da pista, né, e elas pegarem justamente os componentes dos carros alegóricos correndo para sair, né, para cumprir o tempo da dispersão, né, do esvaziamento do espaço delimitado pelo sambódromo, são arquibancadas até de um custo menor, assim como as do setor 1, né, que são as arquibancadas conhecidas, né, por receberem o povão, né, que são, tem um preço mais módico, né, justamente por não pegarem o desfile propriamente dito, né, mas a escola se organizando no início.
É verdade, ali virou um local de ingresso barato, as pessoas que estão ali nas duas arquibancadas vêm apenas a parte final da dispersão das escolas de samba. E a apoteose, o preview da Ribeiro.
Agora, Bruno, chegou a ser levantada aí uma hipótese de possível mudança de local para Marquês de Sapucaí, uma nova Marquês de Sapucaí em outra região da cidade. Hoje, na sua opinião, seria possível a gente pensar na construção de um outro espaço para a realização dos desfiles das escolas de samba?
Olha, eu acho que não. Eu acho que nós já temos o sambódromo ali na Marquês de Sapucaí. É um local já consagrado, um local já bastante conhecido, bastante testado, bastante visionado. Eu não acho que a construção de um outro sambódromo seja viável. Esse papo surgiu nos anos 90, com a ideia de levar o sambódromo, aliás, de levar o desfile da escola de samba para Barra da Tijuca. Eu me lembro bem disso na época. Mas isso não vingou. Espero que não vingue, porque também não há espaço, né? Onde é que se construiria o outro sambódromo? Acho que não tem espaço no Rio de Janeiro para a construção de um equipamento urbano tão caro e tão espaçoso. Eu espero que não. Eu acho que o sambódromo está ali no centro da cidade, tem defeitos, tem problemas. O viaduto que passa de São Sebastião, que passa ali ao lado, é um problema para as escolas. A Presidente Vargas, como concentração, é um problema para as escolas, porque tem que fazer curva para entrar. Não tem problema, sim, mas eu acho que isso não autoriza a construção de um novo sambódromo. O sambódromo está aí, tem 40 anos, é um espaço tradicional e não deve ser mudado de lugar, não.
Bruno Filippo, jornalista, cientista social, comentarista, crítico de carnaval na Rádio Band News FM, nos veículos do Grupo Bandeirantes, conversando com a gente, gentilmente, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, falando da importância, fazendo aí uma viagem aí no tempo, nesses 40 anos, falando sobre o sambódromo do Rio de Janeiro, completando 4 décadas de fundação, falando da sua importância para o mundo do samba, para a população do Rio de Janeiro, esse equipamento de inestimável importância cultural. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, por abrilhantar aqui o nosso podcast, por trazer aí informações valiosas. Bom carnaval para você e até uma próxima oportunidade, Bruno.
Tayane, Maurício, muito obrigado pela oportunidade. Bom carnaval para todo mundo.
Bom carnaval, Bruno. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tayane, você já teve oportunidade de trabalhar por várias vezes na cobertura dos desfiles na Sapucaí. Aí, né, Tayana?
2 vezes, Maurício Bastos. A primeira, se não me engano, foi no carnaval de 2013 ou 2012, não lembro. lembro exatamente. E trabalhei também no Carnaval de 2018, na cobertura na Marquês de Sapucaí. É uma cobertura agitada, né?
É cansativa,
mas você nem sente a hora passar, porque é divertido, rola aquela resenha com a galera da imprensa, né? Minha primeira cobertura eu fiz ali na dispersão, e na última cobertura que eu fiz na Marquês de Sapucaí, eu fiz na concentração, correria total.
É, a dispersão, assim, é uma parte, entre aspas, mais relax, porque o desfile em si e a preparação já passou.
E é muito legal, né? Você ver a escola chegando vibrando, muitos integrantes, componentes ali emocionados. Você acaba se deixando levar um pouco por aquela emoção. Já a concentração tem aquele clima de tensão, né? Pra que tudo dê certo, o pessoal naquela ansiedade pra entrar ali na Marquês de Sapucaí, é bem legal também.
Só corrigindo o que eu falei, não tem tensão, vírgula, né? Tem tensão muitas vezes porque deu um problema no desfile, no desenvolvimento, aí a escola tem que correr pra chegar lá na dispersão, você tem que escoar todo aquele pessoal que veio desfilando, botar pra fora porque não dá pra acumular gente, tem que botar aqueles carros alegóricos pra fora da Praça da Apoteose porque há um risco de penalidade, ou seja, a tensão continua, só que o ambiente é outro, é um pouco mais descontraído, né? Do que o decorrer do desfile, né? O pessoal que faz a cobertura na pista e também na concentração, que é aquele ambiente de tensão total. Mas a gente vai conversar agora com alguém que teve o privilégio de fazer o primeiro carnaval na Marquês de Sapucaí, né?
É, e vai compartilhar aqui algumas histórias com a gente.
Só quem vive é quem sabe.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Luiz Eduardo Rezende, jornalista, trabalhou como jurado nos desfiles na Marquês de Sapucaí, cobriu o primeiro carnaval no Sambódromo no ano de 1984 pelo Jornal do Brasil, pelo histórico Jornal do Brasil, que tanta história tem no jornalismo, no cotidiano do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Rezende fez história no JB, no Globo, no jornal O Dia e... tem muita história para contar pra gente, Luiz Eduardo. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai?
Oi, tudo bem, mano? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Estou aí à sua disposição para a gente conversar.
E trazer boas lembranças, né? Boas memórias, né, Luiz? Você participou dessa primeira grande cobertura na Marquês de Sapucaí, numa época em que os desfiles no Rio, eles foram um tanto quanto móveis. Hoje em dia a gente tem os blocos, os megablocos aí, durante um período na Presidente Antônio Carlos, na 1º de março, teve por muito tempo na Rio Branco, no Aterro do Flamengo, houve uma época em que não sabia onde colocar os megablocos, né? Esses blocos que arrastam multidões. E durante um tempo, o carnaval das escolas de samba tradicionais era assim, né? Uma época na Antônio Carlos, uma época na Presidente Vargas, até que em 1984 Darcy Ribeiro fundou a Passarela do Samba, Avenida dos Desfiles, como era chamada, né? Como é que foi esse processo, você que foi testemunha desse grande momento, desde a implantação até a inauguração, Luiz?
Bom, acontece o seguinte, antes do sambódromo, realmente, como você bem falou, não se sabia nem direito onde seria o desfile. Uma hora era Antônio Carlos, na Presidente Vargas, na Praça 11, e você tinha um problema sério, que era armar e desarmar as arquibancadas, né? Que eram metálicas. Então você tinha praticamente nessas ruas 2 meses de trânsito interrompido e às vezes muita denúncia até de corrupção. Era uma confusão incrível. Aí o Brizola, quando foi eleito em final de 82, ele assumiu no início de 83 e disse, bom, vamos fazer um sambódromo para acabar com esse negócio de arma e desarma. E aí chamou Darcy Ribeiro chamou o Niemeyer e fizeram o sambódromo, que teve muita crítica na época. E realmente eles não entendiam nada de samba, não ouviram ninguém de samba, fizeram uma obra linda, mas que depois, ao longo dos anos, foi sendo modificada, porque inventaram, Darcy Ribeiro inventou a passarela, aquela final lá que a escola tinha que ficar rodando lá.
Apoteose,
como se a escola... Quer dizer, o conceito de escola é um desfile progressivo, né, e contínuo. A escola ficou parada lá rodando, quer dizer, é coisa de quem não entendia de samba. Aí abandonaram isso. Você tinha um problema grave também, que era o edifício da Brahma, e era um problema grave para o som da avenida. Porque de um lado era tudo aberto, do outro lado tinha aquele paredão do prédio, e não havia engenharia de som que desse jeito. Aí depois derrubaram o prédio para fazer outro, e agora na verdade, não, você não tem, não dá para se pensar em desfile de escola de samba sem o sambódromo. É isso que eu falei, e aí não tem nada a ver com eu não gostar do sambódromo, não é nada disso não. Apenas citando fatos que aconteceram na época, eu acho que hoje realmente não se pode pensar em um desfile de escola de samba sem o sambódromo. Já tentaram levar para a Barra da Tijuca, não tem nada disso funcionou. O que funciona hoje é realmente o sambódromo.
E só para reforçar, né, Luiz, o que você disse agora há pouco para a gente, né, que naquela época havia muita crítica em relação ao modo como foi construído, né, ao local onde foi construído, né, o local ali é histórico, né, tem relação com o berço do samba ali, a Praça 11, onde a tia Ciata organizava ali, enfim, há uma ligação histórica com o fato de terem construído a passarela do samba ali naquela região, mas com o tempo se mostrou realmente que havia problemas estruturais gravíssimos em relação especialmente a alagamentos ali às margens do Canal do Mangue, ali o contorno dos carros, né, tem um elevado ali atravessando a Avenida Presidente Vargas, dificultando o acesso de grandes alegorias, né?
E uma curva, né? Tem que fazer uma curva, os carros grandes, hoje tem cada vez mais dificuldade de fazer aquela curva para entrar na passarela, que é complicado. Mas tudo isso foi superado e hoje o sambódromo é fantástico, eu acho uma bela de uma obra. Eu acho que tem que ser ali mesmo e as pessoas já se acostumaram com o sambódromo e, como eu falei, hoje não tem forma de imaginar um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro sem o sambódromo.
E como foi, Luiz, essa primeira cobertura do desfile na Marquês de Sapucaí, lá no sambódromo? O que você poderia relembrar aqui pra gente de como foi a inauguração do sambódromo?
Olha, para você ver, a coisa foi tão doida, foi espetacular, né? O desfile da Mangueira foi uma coisa lindíssima, entendeu? Chegou lá no final, em vez de ficar rodando na apoteose, voltou no meio do povo, foi espetacular. Agora, veja só, o Darcy Ribeiro era tão criativo assim, que ele resolveu fazer dois campeões. Aí a Mangueira foi campeã um dia, a Portela foi campeã na outra, e no sábado das campeãs, em vez de ter esse desfile como é agora, não, teve um super campeonato com a Mangueira e a Portela, e a Mangueira ganhou, quer dizer, a primeira e única vez que isso aconteceu no sambódromo. Agora, os dois desfiles foram maravilhosos. Pô. O desfile da Mangueira, do Braguinha, foi uma coisa muito... Um dos melhores desfiles que eu vi no sambódromo foi esse da Mangueira, do Braguinha. Não foi o melhor, mas foi um dos melhores.
Eu tô aqui, Luiz, em mãos com o recorte do Jornal do Brasil, da data em que houve, do dia seguinte, né, aos desfiles, né, que jornal de quarta-feira, eu não consigo enxergar aqui a data exata, mas a matéria assinada por você, né, aqui no título diz: quando a emoção se une à beleza, o povo entende. E tá tudo bem descrito aí, como você contou pra gente, né, na entrada da apoteose, Dona Zica não aguentou mais ver passar a escola dos sonhos de Cartola, encostada na grade, fechou os olhos e chorou. E aí conta aqui, enfim, como foi o desfile na Mangueira, o enredo, yes, nós temos Braguinha, o texto aqui relata, enfim, o percurso da escola de samba na então chamada Avenida dos Desfiles, né? Não era a Passarela do Samba, era a Avenida dos Desfiles, em alusão aí à Avenida Marquês de Sapucaí, né? A Mangueira fez a volta na Praça da Apoteose, passou de novo na pista aberta a todos, para quem não pôde pagar também assistir ao seu carnaval. Bem, confirmando o que você disse aí pra gente, né? Da volta, da ida e do retorno, né, da escola de samba na Marquês de Sapucaí, que aqui você fala pro povo que não pôde acompanhar, que não pôde pagar, né, pra quem não pôde pagar poder acompanhar. O carnaval tá cada vez mais restrito a quem pode pagar, né? Hoje em dia a gente observa essa mudança ao longo dos anos, né?
Isso é uma das coisas que eu considero lamentável. Eu acho que isso devia... É justo que o espetáculo é maravilhoso, os lugares mais, sei lá, melhores, eles cobrarem um ingresso mais caro, mas tem que ter uma parte do sambódromo de ingressos populares. Não só aquele setor 1 lá, que ninguém vê o desfile da escola, só vê a armação. Mas no meio do desfile mesmo, ter uma parte das arquibancadas a preços populares. Inclusive, até porque estão cobrando um preço alto até pela aquela arquibancada da apoteose, que o sujeito vê de muito longe. Então, não sei, tem que ter uma forma qualquer de trazer o povão de volta para o desfile das escolas de samba, como, aliás, está acontecendo nos ensaios técnicos, que estão lotados. Todos os ensaios técnicos estão lotados. Por quê? Porque o povo pode comparecer. Quer dizer, o cara que é mangueirense lá do Morro da Mangueira, ele quer ver a escola dele desfilar. O cara que mora lá em Madureira, quer ver a Portela, o outro lá da Vila Vintém, quer ver a mocidade. Então, é o Morro do Salgueiro. Então, por que privar essas pessoas de assistir o desfile, entendeu? Eu acho que é uma falha e deviam realmente ter alguns locais do sambódromo a preços populares.
Talvez o crescimento dos camarotes tenha contribuído para isso, né, também.
Também, quer dizer, mas a verdade é que a coisa foi elitizando, entendeu? Hoje em dia, a coisa está muito elitizada, quer dizer, quem vai para lá, para arquibancada, quem pode pagar, sei lá, 400, 500 reais, 200 e tantos reais por um ingresso de arquibancada, entendeu? É complicado. Camarote, então, nem se fala. É, freezer caríssimo, entendeu? Então, eu acho que tinha que ter um esquema de preço popular em alguns locais, com certeza.
A gente está conversando com o Luiz Eduardo Rezende, jornalista que participou da primeira cobertura de carnaval no sambódromo na Marquês de Sapucaí, a passarela do samba do Rio de Janeiro, a primeira passarela do samba construída com essa finalidade. Ele era repórter pelo Jornal do Brasil, também foi jurado dos desfiles, jurado de evolução, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, contando um pouco desses bastidores que envolveram a inauguração e também os primeiros dias de desfile ali na região central do Rio de Janeiro, na Avenida Marquês de Sapucaí. Essa inauguração, né, ela foi envolvida por muitos os bastidores da inauguração, né? Especialmente a gente teve muita contestação por parte de algumas escolas de samba e teve também bastidores quentes em relação à transmissão do desfile, né? A gente foi o primeiro carnaval, houve uma queda de braço entre duas grandes redes de televisão e acabou que a emissora que detém há muitos anos o direito de transmissão, que é a TV Globo, ela ficou de fora e a Manchete, que era a segunda emissora de TV na época, que conquistou exclusividade para transmitir, apoiada aí pelo então governador Leonel Brizola, que tinha aí uma queda de braço particular com o então dono do Grupo Globo, Roberto Marinho, né?
Houve uma questão política, né, nessa decisão, mas a verdade, mano, é que existe uma coisa que a televisão até hoje não conseguiu captar, foi de escola de samba. Você tem, por exemplo, jogo de futebol. Às vezes é melhor até você ver na televisão do que lá no estádio. Desfile de escola de samba, não. E eu te explico por quê. O desfile, ele te conta uma história. Ele é contínuo, ele é progressivo. Ele vai te contando uma história ao longo da avenida. Então, o que, que a televisão faz? Eles acham que seria muito enfadonho eles acompanharem esse desfile dessa forma. Então, o que é que faz? Aí tem um carro lindo, eles focam lá. Aí tem uma personalidade que está no outro carro, eles focam lá. Aí tem uma mulher bonita, eles focam lá. Aí tem um, sei lá, um passista fantástico, eles focam. Eles vão te dando, na verdade, pedaços da escola. Eles não conseguem contar a história que a escola está apresentando na avenida. Quer dizer, o desenvolvimento do enredo geralmente não é acompanhado pela transmissão de TV, que acaba sendo um espetáculo lindíssimo. Claro, não estou discutindo isso de jeito nenhum, a transmissão pela TV é muito bonita, mas para o desenvolvimento da escola, realmente eles não conseguem acompanhar, porque tem uma tendência a mostrar a personalidade, a mostrar o carro bonito, a mostrar a mulher bonita, enfim, a mostrar o cantor, enfim, é o que a gente já sabe.
E com o passar do tempo, acho que a própria transmissão da TV evoluiu, né? Assim, a gente tá falando de 84, quando não havia tanta mobilidade, né? A gente lembra daquelas câmeras gigantescas que não conseguiam se deslocar, necessitavam de trilhos, né? Hoje em dia a gente tem a grua.
Tem o drone
tem
também.
Tem grua, tem drone, tem câmeras mais leves, né?
Claro, tem. Ah, com certeza, cada vez mais. O espetáculo, eles apresentam cada vez mais um espetáculo mais bonito. Não há dúvida quanto a isso. Não é essa a questão que eu estou colocando. Isso aí você tem total razão. O que eu estou colocando é que o drone estão a serviço de mostrar os aspectos mais interessantes e mais bonitos de cada escola, e não o desenvolvimento do enredo da escola, entendeu? Então, para quem não conhece muito, tudo isso é um espetáculo fantástico. Agora, para quem está vendo, né, em casa e quer saber se a escola está indo bem, se a escola está indo mal, enfim, como é que está sendo desenvolvido o enredo, realmente há um vácuo aí, há um gap aí que a TV não consegue mostrar.
Falando nesse âmbito da cobertura do carnaval, né, a gente está relembrando aqui, fazendo uma espécie de linha do tempo de toda essa evolução do carnaval no sambódromo nesses 40 anos. Como você bem disse, Luiz, as escolas cada vez mais bonitas, com o advento da tecnologia, também com a criatividade. Mas nesse âmbito de cobertura, a gente relembra um fato não tão positivo assim. O carnaval de 2017, aquele acidente com o carro da Paraíso do Tuiuti, que teve um atropelamento com morte, acidente também com o carro da Unidos da Tijuca deixando feridos. Como isso afeta até mesmo a questão da cobertura? Depois disso, pelo que você ouviu de colegas jornalistas, houve uma mobilização maior quanto à segurança, um temor de onde se posicionar após aquela situação que aconteceu em 2017?
Olha, eu não vi nenhuma atitude institucional, oficial, em relação à cobertura à imprensa depois disso. O que eu vi foi lá na dispersão, eles estão tomando algumas medidas para evitar que as pessoas subam nos carros, enfim, para evitar que aconteça o que aconteceu com aquela menina lá. Agora, em relação a Tuti, é aquilo que eu falei no início, quer dizer, aquela curva é muito complicada para os carros dos tamanhos de hoje. Então, eu acho que as pessoas, a partir daí, os próprios jornalistas que fazem a cobertura, eles, cada um, tratou de cuidar de não ficar ali dando bobeira, né, dando sopa para sofrer um acidente daquele. Foi uma coisa terrível aquilo, né? E não tem como você resolver esse problema ali. Você vai diminuir o tamanho dos carros hoje? É praticamente impossível. Você não tem como abrir aquilo. Difícil, muito difícil. Então, não vi nenhuma atitude formal para resolver o problema, a não ser os próprios jornalistas que estão fazendo a cobertura se cuidarem mais.
Luiz, para a gente finalizar, e desde já agradecendo muito a sua participação, esse teu compartilhamento de memórias aqui com a gente, nesses 40 anos, né, que você acompanhou muitos deles como repórter e também como jurado no módulo dos julgadores, né, que avaliam as escolas de samba que passam lá pela Marquês de Sapucaí, quem foi a grande personalidade, quem você escolheria como a grande personalidade do sambódromo nesses 40 anos? Aí a gente pode colocar não só as pessoas do mundo do samba que brilham ali, desde intérpretes a carnavalescos, a integrantes, passando aí pelos próprios responsáveis pela concepção, né, como Niemeyer, Brizola, Darcy Ribeiro. Quem é o grande nome do sambódromo que você elencaria?
Gente, isso aí é a pergunta mais difícil do mundo.
Eu ia falar isso agora. Que pergunta difícil, Maurício.
Tá bom, bota cinco.
Deixa ele escolher cinco.
Coloca cinco, Luiz.
Tá pior que pergunta de Enem isso aí.
Eu acho que a gente pode pegar um símbolo. Tem tanta gente, né? O próprio... Nossa, mãe, é muita gente. Mas eu vou pegar uma pessoa que eu acho que o símbolo ali, que é o Jamelão. Acho que o Jamelão figura maravilhosa. Agora, pô, você tem tanta gente, você tem Joãozinho 30, você tem Arlindo Rodrigues, você tem Fernando Pinto, você tem, sei lá, Mestre André, você tem Mestre Louro, você tem, enfim, nossa mãe, mas é muita gente ali. Dona Zica, Portela, Cartola, enfim, sabe, Clara Nunes, as pessoas significativas do samba, entendeu? Mas eu acho que o Jamelão, ele é uma... Era uma figura folclórica do samba. O Jamelão tinha umas coisas muito engraçadas. O Jamelão, ele ficava louco de raiva de ser chamado ele de puxador, né?
Era intérprete.
Eu sou intérprete, não sou puxador. Puxador é outra coisa. ele era uma figura muito engraçada. Mas eu acho que ele pode representar esse grupo enorme de pessoas grande, grande.
Tanto que ele batiza uma parte do sambódromo, né? Que é o recuo, o primeiro recuo da bateria, onde fica estacionado o carro de som, né? Onde ele brilhou por tanto tempo, né?
Exatamente. Eu acho que ele representa bem esse grupo. E eu quero só dizer o seguinte, eu estou apaixonado pelo desfile de escolas de samba. Eu adoro o sambódromo. Todos esses problemas que a gente conversou aqui aconteceram, foram sendo resolvidos, entendeu? E hoje em dia, a única coisa que eu acho que podia ter era realmente um setor de preços populares. O resto, sambódromo é maravilhoso. Sambódromo é espetacular. É coisa mais confortável para quem assiste e para quem desfila, entendeu? Eu realmente não tenho absolutamente nada contra o sambódromo, muitíssimo pelo contrário. Sou fã daquele espaço, adoro aquele espaço e adoro o espetáculo maravilhoso que as escolas apresentam para a gente todo ano.
Luiz Eduardo Rezende, jornalista, participou da cobertura do primeiro desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo do Rio de Janeiro, pelo também saudoso Jornal do Brasil, pelo nosso eterno JB, foi jurado dos desfiles do Grupo Especial. Luiz, obrigado pela tua participação aqui, por dividir com a gente essas tuas lembranças, pela tua participação ilustre aqui. Até a próxima, Luiz Eduardo. Muito obrigado pela sua participação.
Até a próxima, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.
Um abraço, Luiz, tchau, tchau.
Tchau.
Olha, Maurício, sabe que quando você fez essa última pergunta aí pro Luiz Eduardo, me veio um nome à mente e é o nome do nosso próximo convidado do episódio de hoje.
Para onde vamos?
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Jorge Perlingeiro. Você certamente conhece de nome, mas eu vou apresentar, fazer as formalidades, né, Tayana?
Ah, pergunta pra ele, Maurício.
Presidente da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, e locutor oficial do Sambódromo.
Pergunta, pergunta.
Como é que a gente dá a nota pro Jabuticaba Sem Caroço, Jorge Perlingeiro?
Tô conhecendo agora, mas de antemão gostei muito do nome. Jabuticaba Sem Caroço é 10, nota 10. Pronto, já foi, já tá liberado até o final.
Perlingeiro, obrigado pela tua participação, pela gentileza de atender a gente nessa correria do carnaval que eu sei que é a tua vida aí, não só como apresentador, como locutor, né, locutor do evento em si, da leitura das notas, mas à frente da Liga Independente das Escolas de Samba. Esse é um trabalho realmente muito complexo, e eu queria saber da tua história com a Marquês de Sapucaí, com a Avenida dos Desfiles, como era chamada há 40 anos, a época de sua inauguração. Como é a tua relação com o carnaval? Você que é um dos símbolos do nosso carnaval, Jorge.
Primeiramente, dizer que a história da Sapucaí se confunde com a minha história, porque eu comecei antes. Eu sou fundador praticamente da Liga, que tem 40 anos e está comemorando 40 anos junto com a Sapucaí agora esse ano. Sapucaí, nós estamos lá desde antes disso. Eu já fazia Rio Branco, Presidente Vargas, Antônio Carlos, onde era o Carnaval do Rio de Janeiro, onde eu já estou há 50 e poucos anos, desde a época da TV Tupi, onde eu tinha o meu samba de primeira, que deu origem a toda essa trajetória. Nós inauguramos em 84 a Sapucaí, e a Liga foi quem inaugurou, porque começamos juntos também. E de lá para cá ela vem se modificando, não na forma como gostaria, porque aquilo nós já pegamos feito, aquilo foi feito para a escola, para o CIEPS, feito pelo ex-falecido governador Leonel de Moura Brizola, com o professor Darcy Ribeiro, que era o secretário de Cultura, que idealizou, Noninha Maia fez o traçado. Então aquilo era uma escola que durante o carnaval nós utilizávamos, virava-se as divisórias das salas e virava de bancada, camarote, enfim. E com o tempo ela foi se modificando, aquele prédio à direita, que era o tradicional prédio da Brahma, ele foi demolido, foram construídas novas arquibancadas que se equipararam os dois lados de arquibancada da avenida, que nos deu a possibilidade hoje de ter uma capacidade que ultrapassamos esse ano, pela primeira vez, de 100 mil pessoas no carnaval. Hoje é mais que o Maracanã, que já comportou 200, mas com as obras e com cadeiras e sumiu a arquibancada geral, essas coisas todas, Maracanã hoje comporta apenas 70 mil pessoas. Nós botamos 110 mil esse ano, e esse ano agora já vamos partir para mais de 110 mil pessoas esse ano, porque a lotação já está toda esgotada, a gente não tem mais nada para vender. Quando a gente fala em 100 mil pessoas, 110 por dia, estamos falando em 500 mil pessoas no carnaval, que são 5 dias de desfile. Então, hoje é um mega espetáculo em que a gente tem que administrar com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, porque é um espaço adaptado para o carnaval. Os mega camarotes chegaram, que são hoje os grandes pontos da avenida, são 24 grandes super camarotes, que abrigam de 2 a 4.500 pessoas à noite cada um, e isso além de aumentar a capacidade, esses camarotes hoje são dotados de salas de espaços para shows com grandes artistas e boates, enfim. Hoje a Marquês de Sapucaí, durante o carnaval, hoje passa a ser um grande espaço de espetáculo de música popular brasileira, de grandes DJs que vêm de outros lugares do mundo, enfim. Sapucaí hoje é um grande palco que já começou agora com os ensaios técnicos, um sábado e domingo, que antecede ao grande desfile de 2024, anos de comemoração dos 40 anos de Sambódromo e 40 anos também da nossa instituição.
Eu ia até te perguntar, Perlingeiro, sobre essa questão dos desafios para fazer o carnaval acontecer. É óbvio que tem essa questão financeira. Você trouxe aqui toda essa questão da expansão de público. A gente pode até falar da expansão também dos desfiles, né? Cada ano que passa, desfiles mais belos, carros alegóricos mais luxuosos. Além dessa questão financeira, que outros desafios o carnaval enfrenta ano após ano?
Os desafios que nós temos, eles são, às vezes, um pouco sanados pelo grau de parceria. A Aliesa é uma entidade sem fins lucrativos que congrega as 12 agremiações do grupo especial, que é a cereja do bolo do carnaval, em que faz com que a Sapucaí, para ter uma ideia, a primeira renda da Aliesa era a TV Globo, através do direito de transmissão, depois o dinheiro da prefeitura, que o prefeito, principalmente Eduardo Paes, é um grande amigo do Sama, e por último, a venda de ingresso. Hoje, venda de ingresso é a primeira renda da Aliesa hoje, pelo que o público entendeu da qualidade do espetáculo. E não subimos tantos preços, não, é dentro mesmo do preço que a gente cobra. Ficamos 4, 5 anos sem aumentar preço nenhum dentro dos ingressos, porque quando você bota um preço muito alto, obviamente que a renda aumenta. Tivemos alguns reajustes de coisa, mas esses grandes camarotes, ao adquirir espaço maior, obviamente que pagam mais a liga por esse espaço. Então, a receita de venda hoje dos super camarotes e também, para ter ideia, desde o dia 8 de dezembro, antes do Natal, nós não temos um ingresso mais para vender. Sabe, porque está totalmente vendido. Guardamos em torno de 10 a 15% de ingresso de arquibancadas para o Sábado das Campeãs, para que alguém possa vir no dia 17 assistir ao desfile. Fora disso, não tem mais nada para vender. Só esses super camarotes que compram o espaço, montam, fazem seus grandes espetáculos e vendem corporativamente ou vendem através de sites, através da nossa etiqueteira Ticketmaster, vende também para as pessoas e cobram preços bem mais altos, porque dentro tem boate, tem isso, tem aquilo, tem uma série de atrativos, além do propriamente só o desfile, e na qualidade de bebidas, de comida, enfim, de atrações, e isso fez com que o espetáculo crescesse muito não só de importância, como também de procura. Agora é o grande momento do carnaval, sem dúvida nenhuma, é o conteúdo. É o que nós preparamos. Porque as 12 escolas, através de 12 grandes enredos, você falou muito bem nas alegorias, hoje todas as escolas têm carro acoplado. Um carro acoplado hoje, fala-se em 40 metros de comprimento e tem capacidade para trazer 200 pessoas em cima, em forma decorativa, em forma ilustrativa, ou na parte de um enredo, enfim. Hoje são grandes. Diminuiu-se o número de componentes para dar vazão ao tamanho da escola, tamanho das fantasias, das alegorias, enfim. Carnaval, ele enriqueceu muito e o conteúdo ficou mais fácil de desenvolver em função de que você tenha elementos para comprar. É muito caro o material de carnaval. Uma pluma custa R$400. Uma chapa de compensado para forração de carro estava 100 e pouco, hoje é R$600. Hoje você não tem ideia de quanto custa para se fazer um barracão de escola de samba, de se montar. Uma alegoria boa está em faixa de R$600, R$700 mil cada uma. São 6. Então é um negócio muito caro você montar um espetáculo dessa magnitude, as fantasias. O pessoal hoje, só quem não recebe dinheiro no carnaval é o componente. Agora, diretor de carnaval, mesmo sala, porta-bandeira, interno, diretor de bateria e não sei o que mais, sem contar mão de obra de costureira, barracão, ferreiro, carpinteiro, enfim, toda essa parafernália que você é para se montar um espetáculo dessa magnitude é um espetáculo que 10 milhões que a gente repassa, dá para se fazer um grande espetáculo, mas às vezes ainda está faltando alguma coisa ainda, porque tem escolas que estão fazendo coisas mirabolantes, um espetáculo belíssimo, as comissões de frente, inovando cada vez mais na parte de teatro, enfim. É um espetáculo aguardado por muitos e eu fico muito orgulhoso em falar disso, porque eu vi a empresa crescer há 40 anos atrás, de pires na mão, andando atrás de uma pequena subvenção para poder a gente chegar na avenida, sabe, fazendo aquela coisa de forma artesanal. E hoje não, hoje é um espetáculo de com grande qualidade, com grandes profissionais trabalhando. Trazemos gente de Manaus, de Parintins, para trabalhar conosco aqui no Rio, porque eles têm um grau de conhecimento fantástico, um espetáculo magnífico que eles fazem lá na Festa do Boi, lá do Garantido e Caprichoso. São, talvez, um dos maiores espetáculos do mundo, só que é uma arena circular, somente dois grandes blocos que se apresentam, é um outro formato, mas eles fazem coisas belíssimas e tem muitos artesãos deles trabalhando aqui conosco no Rio de Janeiro. Enfim, hoje a gente importa mão de obra. É muito gratificante a gente poder apresentar um espetáculo dessa magnitude.
Você fala aí do tamanho, né, da magnitude, Jorge, do Carnaval do Rio de Janeiro, que o tamanho, né, a dimensão que ganhou nesses últimos anos, e falou também do custo que é proporcional a esse espetáculo que é apresentado todo ano para esse grande contingente de espectadores que vão até a Marquês de Sapucaí testemunhar essa arte tão linda, tão maravilhosa que é exibida para o público, também acompanha pela televisão. E aí você mencionou a questão dos grandes camarotes aí que nos últimos anos têm tomado conta da Marquês de Sapucaí, os camarotes que antigamente eram para empresas, agora eles são explorados comercialmente, né? E acabam para tentar atrair um público diferente, um público que nem sempre é fã do carnaval, fã do samba, né? Mas é fã do carnaval como evento. Aí tem lá DJs, outros estilos musicais que não são o carnaval, que até passam até distantes do carnaval, né? Isso tem gerado muita crítica do mundo do samba. A gente tem acompanhado muita gente um tanto quanto ressentida, dizendo que são intrusos ali naquele território sagrado que é a passarela do samba. Como lidar com essas críticas, né? E sabendo que é importante para a manutenção do espetáculo, né, Perlingeiro?
Essa crítica, ela vem e eu a recebo de forma muito tranquila. Eu vivo no futebol, o Maracanã é o templo do futebol, mas chega lá um Rock in Rio da vida, chega lá um mega espetáculo de Madonna, não sei o que, eles alugam o Maracanã precisa alugar para fazer dinheiro, e eles vão lá, vão botar uma cobertura na grama, vão fazer uma adaptação. Eu acho isso super válido, eu não vejo por que não fazê-lo. Eu acho que eu gostaria que o público da Avenida fosse de 100% de sambistas, mas infelizmente não ocorre em lugar de um no mundo em que tenha um espetáculo que só receba gente do segmento. No momento que é vendido, qualquer pessoa pode comprar, de qualquer religião, crença, credo, 11, profissão, não importa de onde venha. Nós temos aí, hoje, a BAVE, que é a agência de turismo, antigamente comprava 30, 40% do setor turístico, hoje compraram os 100, querem mais, eu não tenho mais para vender. Vão aportar 6 grandes navios no Rio de Janeiro durante o carnaval, querem assistir ao carnaval, são 4, 5, 6 mil pessoas em cada navio dentro, então muita gente quer ser. Mas, infelizmente, porque aí não cresce mais. Nós não construímos o sambódromo, nós achamos um espaço pronto, que era uma escola, do governo, do Estado e da prefeitura, e nós adaptamos e hoje é o que nós temos. Melhoramos aonde que podíamos. Agora, quanto a... Eu também gostaria que não tivessem... Mas esse cara que está chegando hoje para ir à boate no Camarote X, ele durante a hora que a bateria entrar, ele vai abrir a porta do carro, vai lá fora ver e vai se encantar pela beleza das cores, da iluminação nova que tem a Sapucaí hoje, e daqui a pouco ele começa a ser um adepto do carnaval. Nós estamos formando também novos seguidores. Porque, no fundo, o que grau de sambista que nós temos, graças a Deus, no Rio de Janeiro, que é o berço do samba, vamos chamar assim, é suficiente para encher 20 sambódromos se nós tivéssemos. Mas, infelizmente, não há espaço para todo mundo, muitos não podem ter dinheiro, por isso os ensaios técnicos recebem mais 50, 60 mil pessoas. Essa é a contrapartida que a gente dá para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que nos ajuda substancialmente, ajudando as nossas escolas no carnaval. Nós distribuímos dessa forma. Abrimos as portas de graça para que todos possam assistir aos ensaios técnicos, que hoje ninguém vem mais de pé no chão, de chinelo velho, de calção sem camisa, não. Vem fantasiado no lugar das alegorias que não estão prontas. Vem painéis de LED trazidos em caminhões, falando do enredo, as baterias com 280, quase 300, que é o número que vai ser usado no desfile, hoje um grande espetáculo. Nós temos que melhorar, estamos melhorando a cada dia mais ensaio. É uma contrapartida que a gente dá para a cidade do Rio de Janeiro e para o povo carioca, que pode, durante 6 semanas, assistir ao preparo das escolas com quase tudo, o mesmo samba, e tudo isso só não tem a fantasia original e a alegoria, que só vai ficar pronta para o grande desfile. E a gente sabe da importância, isso eu gosto sempre de dizer, a prefeitura nos ajuda porque sabem da nossa importância também no lado financeiro. O carnaval rende 5 bilhões de SS para a cidade do Rio de Janeiro. A rede hoteleira vai a 100%. Restaurantes, comércio, tudo funciona a pleno vapor durante o carnaval, graças ao que a Liga faz para botar essas escolas na rua e o que gera em termos da televisão, através de venda de cotas, enfim. É uma troca que a gente faz. E eu agradeço sempre ao Eduardo Paes, que é o nosso atual prefeito, porque a administração anterior, que eu não gosto nem de falar o nome, que aquilo foi um escárnio para o carnaval que aconteceu, graças a Deus não se elege nem prefeito, nem síndico do prédio dele mais hoje, mas o que nos prejudicou durante 3 anos por não conhecer da cidade do Rio de Janeiro, não ia lugar nenhum, nunca entrou na Marquês de Sapucaí, mas é aquele negócio que é da povo ter o governo e regime que merece. Escolhe essas coisas, bota lá, mas a volta do Eduardo foi, não digo a redenção, a cidade do samba hoje é uma das maiores realidades do Rio de Janeiro, e empregamos lá hoje, nesses dias que antecedem o carnaval, temos mais de 10 mil pessoas trabalhando dentro da cadeia da samba, entre fazendo, preparando alegorias, fantasias, adereços, enfim, todo esse grande aparato, o que gera também de receita para a família. A gente sabe da importância do carnaval, sabe? Mas, infelizmente, nem todos compreendem ou entendem do que a gente está falando. Carnaval não é o desfile das escolas de samba não é uma festa profana, como muitos apregoam. Hoje temos uma relação fantástica com a igreja, tivemos problemas no passado de imagens sacras que poderiam sair no desfile. Hoje, Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, já nos visita. A imagem de São Sebastião durante o cortejo passa pela cidade do samba, o cortejo. Enfim, nós estamos inseridos dentro da cidade como um mega espetáculo, como é Rock in Rio, como é Copa do Mundo, como é Sul-Americana ou qualquer outro bate, Olimpíada, não importa. Todos os anos nós nos superamos nessa realidade. Eu fico até um pouco cabotino ou então falando de coisas que não existem, mas isso é número. E contra fato não há argumento. Eu acho que o carnaval cresce de importância cada ano, mas cresce porque ele enriquece. Então, aquela coisa do cara saudosista que achava comissão de frente, ainda tem que ser 15 gente da velha guarda, de chapéu de cartola, tirando a cartola na frente. Isso não funciona mais. Hoje as comissões de frente é o maior espetáculo de abertura de cada escola, com coreógrafos do Teatro Municipal, coreógrafos de bailado não sei de onde, e que vem importar para fazer esses mega espetáculos, e o povo fica delirante esperando a comissão de frente para ver o que vai entrar. Um espetáculo de 3-4 minutos que para durante 4 vezes durante o desfile para a comissão julgadora, e o público fica fantasiado com ver um espetáculo tão grande, tão rico, tão criativo como os coreógrafos preparam suas comissões de frente, que é o cartão de visita de cada escola, e mais 3.500 em média de cada escola que vai desfilar, com belíssimas fantasias, alegorias, com todos os seus quesitos muito bem defendidos, enfim. É o que a gente se orgulha de falar e de fazer.
Pernigeiro, para a gente finalizar, queria saber de você. A gente, no começo, te provocou a falar do Nota 10 do Jabuticaba Sem Caroço aqui no nosso podcast. Queria saber dessa tua história, para a gente dividir aqui com o nosso ouvinte, né, Pernigeiro? Você não é, desde 84, a voz oficial da apuração, né? A gente está encerrando a entrevista, então a gente é como se fosse a grande apoteose, né? Você assumiu o lugar do Carlos Imperial, que por anos foi a voz aí da contagem dos votos, né?
Meu amigo.
E a do Imperial, o 10 nota 10, né?
Meu amigo, meu colega de profissão. É, 10, hoje o 10 nota 10 meu é patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, um decreto do prefeito Eduardo Paes. E eu assumi logo após o Imperial, cada um tem a sua forma, eu não leio nota, eu interpreto nota, é o que eu digo sempre. Por isso é que a apuração tem toda essa emoção, senão botava lá uma gravação, cada um. Eu, obviamente, tenho as paradinhas tradicionais, eu sei quem está na frente, quem pode passar, que eu recebo o mapa primeiro, quem vê sou eu, de dar, então eu tenho as contagens, como é que está, para poder virar um espetáculo. E pela primeira vez na história da Liese dos 40 anos, vai ser feito na apuração na Cidade do Samba. Estou preparando um mega espetáculo na minha despedida da presidência da Liga. Eu saí esse ano, não saio da empresa, eu saio da presidência. E vou continuar, se Deus quiser, quanto Deus me der. Eu já sou um idoso, eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama, quer dizer, já tenho ainda uma... Eu tenho ainda já uma idade, fiz a semana passada, 79 anos e não me...
Tá jovem.
Não tenho o menor medo de falar de idade, porque eu nunca escondi idade, a idade está na cabeça de cada um. É, para mim é produtividade, é lucidez, é trabalho, enfim. Eu acho que esse ano vai ser uma apuração totalmente diferente. Vou botar carro de som, drones, queima de fogos, uma bateria com 150 componentes. Quando sair o resultado, o presidente pega o troféu, sobe no caminhão da volta olímpica pela cidade de samba com bateria. Vai ser 1.200 convidados, 100 de cada escola, com a camisa de cada agremiação. Os grupos de 100 em 100 formando 1.200 convidados, além de imprensa e outros convidados. Enfim, vai ter um espetáculo dessa vez. Não dá só para a apoteose, não dá mais. E até 20 anos atrás aquilo enchia. Hoje não vai nem mais 1.000 pessoas lá para assistir. Caiu no ostracismo e não tem por que mais fazer lá.
Sem contar que também aquele solzão na cabeça, né?
Não, isso nem se fala. Aquilo é terrível, aquilo é. Tem que levar o óleo de bronzear, aquela coisa toda, chapéu, enfim. E que antigamente o bombeiro jogava água no público para refrescar um pouquinho. Isso é martírio, isso não é alegria nem coisa, isso é. Enfim, essas coisas mudaram esse ano e terminando, estou fazendo, nós estamos. Eu digo estou porque é minha administração, fazendo um livro comemorativo aos 40 anos da Liga, que vai ser lançado logo após ao Carnaval, para que a gente possa contar um pouco desses 40 anos, que não são 40 dias, aqueles que ajudaram a construir essa casa, em que eu acompanhei de perto, porque estou lá desde a fundação também, e eu vejo hoje a Liga como uma das coisas importantes da cidade do Rio de Janeiro, por trazer um espetáculo dessa magnitude para poder trazer para os cariocas orgulho e para os turistas que vêm aqui assistir e aqueles que assistem pela televisão em todo mundo, que a imagem vai também para fora, enfim. Eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a cada ano o espetáculo cresce, engrandece, enriquece e nós vamos agradecer a vocês que também ajudam. A imprensa é de suma importância, mente internacional que leva a nossa voz, a nossa mensagem, nossas bandeiras lá para fora, isso é extremamente gratificante.
Homem de rádio, homem de TV, homem dos grandes espetáculos, locutor oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, que tem uma história íntima com a Marquês de Sapucaí, Jorge Perlingeiro. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela conversa, pela disponibilidade, por atender
a
gente.
Eu agradeço, amigo. Agradeço de coração.
E só se for agora, hein?
E só se for agora. É um bordão que já virou aí, que já hoje já está na boca de todo mundo. E um 10, nota 10, é patrimônio. Senão daqui a pouquinho ele vai voltar. Eu passo na rua, as pessoas me assustam às vezes. 10, eu fico até preocupado, né? E aí, mas isso é bom, isso é sinal de que é uma coisa que tem uma importância grande. Uma vez por ano que seja, volta dentro de mais alguns dias, esse assunto volta à tônica aí. Durante o Carnaval, uma semana, isso vai acontecer a partir de agora. Obrigado a vocês pelo carinho e curtam conosco essa grande festa. Será um prazer recebê-los, tá bom? Muito obrigado por tudo e só se for agora.
Obrigada, Perlingeiro. Até a próxima. Bom Carnaval para você.
Valeu, amiga. Obrigado.
Ponto final no Jabuticaba Sem Caroço, estamos ficando por aqui, depois dessa apoteose 10, nota 10, a gente ganhou a nota 10 do Jorge Perlingeiro, olha, e só se for agora a gente vai chegando ao final, lembrando que amanhã tem mais, a gente continua falando aí nessa série especial de carnaval sobre um assunto que merece toda a nossa atenção, porque tem a ver com a vaidade humana, tem a ver com a questão estética, vamos falar sobre a pressão que que as musas do carnaval vivem, né?
É falar sobre essa pressão estética que as musas do carnaval acabam sofrendo. Isso fica ainda mais evidente nesse período aí, que esses dias que antecedem a folia. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios, e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.